Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores. Obrigado pelo convite ao vereador Padovan. Hoje vim aqui para falar para vocês um pouco sobre o trabalho da APASUR, que é a Associação dos Surdos aqui de Uruguaiana, na qual eu sou o representante ouvinte e intérprete deles. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Vinícius. Sou o intérprete aqui na cidade. Trabalho com isso há mais ou menos uns 3 anos e sou o representante da APASUR. Passou uma associação que consta que temos uma presidente que é surda, um vice-presidente que também é surdo, tesoureiros e secretários. Eu sou o secretário ouvinte que representa a associação quando se faz necessário, em locais públicos e privados. Trabalho com eles nessa área. E hoje gostaria de mostrar para vocês o que é Libras. Como no próprio slide já mostra, Libras é a língua brasileira de sinais na modalidade gestual que a gente usa. Ela é uma língua que foi oficializada em 2002, né, através da Lei 10.436, e hoje se faz uma língua oficial no Brasil, que é usada através das mãos. APASUR, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Uruguaiana. A associação é composta por uma presidente, vice, secretários e parceiros. As pessoas que compõem essa associação, que são as famílias dos surdos, que participam junto conosco lá na associação. É localizada na Presidente Vargas, junto ao Mercado Público. E hoje eu gostaria de explicar para os senhores vereadores um pouquinho da importância nos contextos sociais na área da educação, que se faz necessário a utilização de um professor que faça a intermediação entre o aluno, que hoje, infelizmente, nós não temos professores para todos os alunos surdos. Acontece como um revezamento. Os professores na área da educação municipal, os professores fazem o revezamento entre cada aluno surdo para poder que consiga essa alfabetização. Na rede estadual, sim, na rede estadual já conta com cada aluno surdo tem o seu próprio professor e intérprete em sala de aula. Na área da saúde, que é uma área bastante importante também, tanto quanto na educação, nós ainda não temos profissionais intérpretes na área da educação. Um fato que aconteceu ano passado aqui, ano retrasado, em 2019, que aconteceu aqui na cidade foi do familiar de um surdo vindo a óbito por não ter acessibilidade no hospital. Ele acabou vindo a óbito, adoeceu vindo a óbito por não poder explicar o que estava sentindo. Ele entrou na Santa Casa, fez os exames, fez todo o procedimento, mas infelizmente ele acabou vindo a óbito por não ter um profissional capacitado lá no, na Santa Casa. Ele acabou falecendo. Na área da segurança, trago exemplos para vocês aqui da nossa cidade de surdos que já aconteceu de serem multados aqui na cidade pelo pessoal da segurança por não ter profissionais capacitados também para poder explicar o que estava acontecendo. Nesse caso que aconteceu dele ser multado, ele estava ok, o carro ok, a carteira de habilitação ok, e ele foi multado por não ter essa acessibilidade. Na área do comércio, hoje o comércio de Uruguaiana não consta também nenhum profissional capacitado que possa atender os surdos, tanto em lojas, farmácias, supermercados. Não contamos com nenhum profissional na área do comércio. Agências bancárias também, fica bem difícil essa comunicação. E às vezes os surdos me chamam para acompanhar eles no hospital, num banco, quando se faz necessário, mas fica difícil pela questão do trabalho. Eu tenho meu trabalho e fica difícil às vezes de conseguir conciliar os horários. O mercado de trabalho para os surdos é uma coisa que não é realidade na nossa cidade. É uma coisa que ainda falta, como já aconteceu de abrir vaga PCD, e na própria vaga PCD está explicado que aceitava qualquer tipo de deficiência menos surdo. E aí então a gente já começa com a exclusão no nosso município, a exclusão dessas pessoas por não ter essa acessibilidade. E no turismo também, que é bastante importante, a nossa cidade está prestes a se tornar referência em turismo, né, com os free shops, com tudo que vem acontecendo, mas não temos profissionais acessíveis que possam atender os surdos que venham de outra cidade para cá. Então fica bem difícil essa comunicação na parte do turismo, porque breve nós teremos locais, pontos de informações, pontos de que as pessoas de fora venham e peçam informações, mas não temos profissionais, também não temos nenhum intérprete que possa atender essas pessoas. A Central de Libras, que é esse o nosso projeto que eu conversei com o vereador Padovan sobre a Central de Libras. Como que funciona a Central de Libras? Eu deixei essa imagem para mostrar para os senhores vereadores e para quem nos acompanha. Ela explica o quê? No caso, o projeto consiste em um profissional que venha ser essa pessoa para trabalhar na central. Por exemplo, um surdo precisa ir no hospital, tem uma consulta no médico. Ele vai acionar a central de Libras, esse profissional vai se disponibilizar, conforme prévio agendamento, né? O surdo vai fazer um agendamento, esse profissional vai acompanhar ele até o hospital, fazer todo o processo que for precisa e retorna para a central. O nosso projeto é para que essa central funcione aqui na Câmara de Vereadores, que o surdo venha até a Câmara, faça o seu agendamento, preciso ir no banco tal dia. Combina, faz todo o agendamento, o profissional acompanha ele até o banco para que ocorra essa inclusão e essa acessibilidade, porque essas pessoas precisam. As pessoas precisam muito de acessibilidade, as pessoas precisam de que elas sejam ouvidas e sentidas. Trago uma reflexão para os senhores. Se o médico não sabe Libras, aumentam as chances de um diagnóstico equivocado, e isso pode matar um surdo. Quando o funcionário do banco não sabe Libras, aumentam os riscos sérios de problemas financeiros na vida de um surdo. Quando um concurso não está estruturado em Libras, isso pode significar prejuízo para a vida profissional do surdo. Quando a família não sabe Libras, a falta de conversa pode terminar em depressão para o surdo. Quando a escola não acolhe Libras, o aprendizado do surdo é prejudicado. Se um funcionário de uma loja não sabe Libras, o surdo pode sair não satisfeito. Se a igreja não tem Libras, o surdo não consegue desenvolver sua espiritualidade. E nessa questão da espiritualidade, eu gostaria de explicar para os senhores que lá na Igreja Quadrangular, onde eu participo, que o nosso pastor é o Bispo Padovan, já temos a acessibilidade em Libras, nossos cultos já são transmitidos em Libras, já estou treinando outras pessoas para que possam atender tanto nos seus locais de trabalho como na própria igreja, formando outras pessoas para que elas possam também se capacitar e ensinar outras pessoas também a se comunicar. Quando o policial não sabe Libras, o surdo pode ter seus direitos violados. Essa reflexão eu trago para vocês, não trazendo o surdo como uma pessoa incapaz, mas trazendo como uma pessoa capaz, que pode conseguir estudar, cursar uma faculdade, ter o seu próprio trabalho, ter uma vida autônoma. Mas, da mesma forma, eles precisam dessa inclusão, assim como qualquer outra deficiência. Eles precisam dessa, não vou dizer ajuda, porque não é ajuda a palavra, mas essa assistência. Eles precisam dessa assistência aqui. Aqui em Uruguaiana, infelizmente, nós somos poucos profissionais ainda. Para a quantidade de surdo que temos em Uruguaiana, nós temos aproximadamente 2 mil surdos, para vocês terem uma ideia, 2 mil surdos. E somos, no máximo, na rede estadual tem 6 professores, na rede municipal tem 3. E de intérprete, por enquanto, só eu que trabalho com isso. Então, a gente está caminhando ainda devagar nesse processo e conto com o apoio de vocês para esse projeto, conto com o apoio desta casa para dar sequência nesse trabalho, para avançar e conseguir interar essa comunidade junto à Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, Vinícius. Eu coloco a palavra à disposição. Pode ficar aqui, Vinícius. Fica aqui. Vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, os colegas vereadores, vereadoras. Nosso plenário que nos ouve nessa manhã, nos assiste, nos contempla com a sua presença. Quero perguntar ao Vinícius, hoje esse local destinado à Central de Libras, espaço físico, não existe ainda?
Não, ainda não existe.
O que
Só no
tem hoje
projeto.
lá no mercado público é apenas uma sala?
É uma sala que nós usamos. Hoje nós não estamos usando pela questão da pandemia.
Faz um ano que ela está
E ela
fechada,
está fechada.
devido à
Devido à
pandemia.
pandemia, isso.
Vinícius, hoje qual é a maior dificuldade? Eu sei que são muitas dificuldades diante de tudo aquilo que nos foi apresentado e exposto hoje aqui. Mas hoje, se fosse para você qualificar aqui pelo menos três maiores obstáculos hoje que a comunidade surda enfrenta hoje.
O maior obstáculo, em primeiro lugar, a saúde, segundo lugar, a educação e terceiro lugar, o mercado de trabalho. Os surdos não têm. Os únicos que trabalham são os que são concursados que entraram por cota, porque dos outros nenhum trabalha.
E o comércio local também da cidade hoje também não tem essa
Não tem
acessibilidade.
acessibilidade.
Então,
Exato.
se hoje se um cidadão surdo ele precisar chegar no comércio, comprar qualquer produto eletro, alguma coisa, ele vai ter dificuldade,
Ter
então.
dificuldade. O que acontece hoje é de escrever no papel, né? O surdo vai. Nem todos são alfabetizados. Os que são escrevendo em papel e os que não são acabam não tendo esse apoio.
Obrigado, Vinícius.
Palavra com o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Carlos Delgado, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar inicialmente o vereador Padovan pela iniciativa de nos trazer aqui mais uma vez as informações relacionadas à PASUR, cumprimentar o representante que externa as informações. Eu, observando as colocações, me chamou a atenção algumas questões até por não curiosidade, sim forma de buscar talvez algum meio também de contribuir. Um esclarecimento, quando o senhor falou que uma pessoa condutora de veículo foi autuada no trânsito por desconhecimento de Libras, me chamou a atenção para ver a melhor forma, tendo em vista que ele é formado, esse condutor mesmo surdo, ele é formado em centro de formadores de condutor. A infração de trânsito nada mais é do que uma conduta de trânsito que é ferida, em razão de uma lei que é impositiva. Então, me chamou a atenção até para ver que forma ocorreu, para ver se existe uma forma de fazer alguma informação para os órgãos de segurança que possam contribuir nesse sentido. Qual era a infração, o senhor sabe?
Não sei.
Porque o trânsito, se o senhor ferir uma conduta de trânsito, para qualquer cidadão cabe um auto de infração de trânsito. Por exemplo, se o senhor estacionar errado, se o senhor ficar em fila dupla, nada justifica. A lei, ela é impositiva. Inclusive, ela não tem jeitinho e não tem um meio termo, ela é impositiva. O cidadão, na condição que for, condutor de veículo, se ele infringir uma norma de trânsito, ele vai ser autuado. Idoso, portador de deficiência, qualquer condutor é. Por isso que me chama a atenção. Poderia ser em algum, talvez, local, mas eu observo que as placas de sinalização é de conhecimento também, quando da formação. É muito importante o senhor diagnosticar para nós e nos trazer. Para mim é importante, vou lhe dizer, porque eu lido direto com isso e na iminência de voltar para a secretaria onde tem o trânsito. Para nós é muito importante isso, para corrigir se é uma questão que possa ser corrigida. Mas eu já lhe coloco dessa maneira. Sim. E também quero aqui lembrar de que o município de Uruguaiana, vereador Joel Sei, no ano de 2019, com essa preocupação, inclusive, contratou profissionais especializados para a rede de educação, para que atendesse esses princípios dentro da educação. Então, o município, mesmo com suas dificuldades, com tudo aquilo que ele tem, naquilo que pode, hoje, através da educação, fez o esforço, presidente, fez a contratação, e disponibilizou esses profissionais também para atender na rede especializada. Mas eu gostaria de reiterar ao senhor de que o senhor pudesse nos trazer, no intuito de colaborar, de verificar pontualmente, inclusive, a situação que envolveu agentes de segurança para saber a melhor forma de fazer uma correção ou informação dessas situações. Muito obrigado.
Vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero primeiramente, né, cumprimentar o vereador Padovan pela essa brilhante iniciativa. Quero cumprimentar o Vinícius por estar hoje aqui nos explanando, nos dando informações que até muitas vezes nós não sabemos e não temos conhecimento. E inclusão social, bispo, ou vereador Padovan, a gente está acostumado com o bispo, a gente sabe que nós temos hoje uma sede, nós temos, né, a APASUR, que trabalha, né, muito em relação aos surdos, mas é preciso mais. Então, são esses os projetos que contribuem para que as coisas comecem a acontecer, ou dar continuidade aos acontecimentos, porque nós temos, eu estava conversando aqui com o vereador Egídio, nós temos 2.000 surdos, então é um grupo muito grande de pessoas que precisam, né, dessa assistência, né, em relação ao seu projeto, acredito que seja nas escolas, né? Então, isso é importante, essa inclusão nas escolas, Vinícius. Como dali essas pessoas vão ter a continuidade, vão ter esse apoio de estar, quem sabe, numa agência bancária, né, junto com suas famílias, trabalhando, né, na inclusão do trabalho é importante também para essas pessoas. Então, meus parabéns e parabéns, Vinícius, pela explanação aqui na nossa tribuna. Muito obrigada.
Obrigado. A palavra com o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, Carlos Delgado, senhores e senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente nessa sessão plenária, quero cumprimentar o bispo Padovan pela importância da presença aqui do Vinícius, que traz um tema de extrema responsabilidade, de extrema importância, e trazendo dados que desconhecemos, bispo Padovan, como o número de surdos que temos, em Uruguaiana. Imaginávamos que esse atendimento, que essa atenção às pessoas com essa deficiência fosse bem maior, Vinícius. Você nos coloca números relativos ao município, que são escassos, apenas a disponibilização de uma sala, sem nenhuma estrutura. Lhe perguntaria, em tratando-se de Estado e União, o que é disponibilizado a essa instituição uruguaiana?
Referente ao Estado, nós não temos nenhum apoio. O único apoio
temos,
não, é do município, porque foi a Prefeitura Municipal que disponibilizou aquela sala.
Nem Estado e também não. Nem União. Quer dizer que são parcos, mínimos.
Sim.
Os recursos, mínima atenção destinada a esse número de pessoas tão significativo, que é de 2 mil. Desses 2 mil, quantos têm conhecimento e dominam a comunicação através de Libras?
A maioria.
A maioria?
Cerca de 80%.
90%?
80%.
80%. 80%. Muito bem. Seriam esses os questionamentos que eu colocaria.
Certo. Obrigado.
Bem, não havendo mais quem queira se manifestar, eu cumprimento o vereador Bispo Padovan pela iniciativa, cumprimento Vinícius pela explanação e também pelo trabalho desenvolvido na nossa comunidade, de suma importância. Eu interrompo a sessão para a gente fazer um registro com o Vinícius, com todos os colegas vereadores.